Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros Dose Extra. No programa de hoje, eu converso com Carlos Costa, autor de Escritores São Humanos, Histórias Cotidianas da Literatura Brasileira, publicado pela CEP Editora. O livro traz os bastidores das vidas de grandes nomes da literatura brasileira, com o intuito de mostrar que existem pessoas comuns por trás de seus feitos extraordinários. A partir das narrativas, o pesquisador revela quem eram os autores da porta de casa para dentro e aborda temas sensíveis e atuais no texto.
É com alegria, então, que eu recebo aqui no Autores e Livros, Carlos Costa. Carlos, bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui.
Ah, muito obrigado, Anderson Mendanha. Quem agradece sou eu. De antemão, eu agradeço o convite para estar conversando aqui sobre literatura no seu programa Autores e Livros. Bom dia aos ouvintes.
Que livro interessante o seu, um livro extenso, né? Que abarca aí 4 séculos de literatura brasileira. Você vai contar a história de vários autores. Na verdade, são mini biografias, algumas ali conjugadas. Para o nosso ouvinte, eu fiz uma apresentação rápida, mas apresenta esse livro para o nosso ouvinte, para ele ter uma noção mais exata do que é Escritores São Humanos.
Então, eu decidi escrever esse livro, assim, porque eu sempre gostei muito de literatura, desde adolescentezinho. E na escola a gente aprendia sobre literatura aquilo que todo mundo conhece, né? Datas, características, quietismo começou em 1500 com a carta, o barroco com Bento Teixeira, arcadismo, e por aí vai. Sendo que chegou um tempo assim que já não correspondia mais. Eu queria ir além desses fatos que é normalmente colocado na nossa escola, que é importante, claro, claro, o conhecimento tem que ser repassado, mas assim, eu tá me interessando mais assim, os bastidores disso, os escritores, não como ícones, aquele que você vê na prateleira, que são vistos assim como inatingíveis, quase como semideuses, e que intrinsecamente você leva você a pensar que eles são pessoas, pessoas perfeitas de outro planeta, que na realidade isso não existe. Por trás daquelas figuras públicas, tinha pessoas, seres humanos, como qualquer um de nós. Logicamente, o que é que eles tinham de diferencial, que era a sua genialidade, o seu extraordinário talento para a escrita. Mas, por trás disso, eles eram pessoas humanas, como qualquer um da gente. Então, o que me interessou, o mote para escrever meu livro, foi exatamente mostrar esse lado humano. Por isso, o título do livro é Escritores São Humanos, e o subtítulo Histórias Cotidianas da Literatura Brasileira, onde eu busco, além, logicamente, eu vou falar logicamente, afinal de contas, eu estou falando de história da literatura brasileira. Eu vou colocar as escolas, os livros por aí lançados, mas o que eu me preocupei mais, a minha intenção maior, realmente era o contexto de vida que cercou a escrita de determinada obra, o que levou ele a fazer isso. A sua vida familiar, os perrengues familiares com os amigos, enfim, a sua vida pessoal mesmo, a sua vida cotidiana. A minha preocupação básica do livro é exatamente essa.
Como é que foi o processo de pesquisa para esse livro? São mais de 500 páginas, são muitos autores, eu não cheguei a contar ali, mas acredito que mais de 20, né? Cerca de 20 autores no mínimo. Como é que foi o processo de pesquisa para escrever esse livro, que traz muitas notas de rodapé, muitas notas explicativas?
Exatamente. Apesar de eu tentar focar, eu procurei focar, o mote do livro foi exatamente a vida cotidiana, como eu costumo dizer, a vida dos escritores da porta de sua casa para dentro. Ou seja, aquilo que ocorria na sua casa, com os amigos, enfim. Apesar disso, eu tinha convicção de que eu estou falando da história da literatura brasileira. Então, eu não podia fugir, hipótese nenhuma, da minha pesquisa séria, baseada na bibliografia, baseado em livro, baseado em jornais, em artigos, inclusive em entrevista. em cartas, que obviamente, apesar da temática do livro procurar fugir um pouco dessa questão acadêmica, de datas, de nomes, eu, em última análise, eu estou falando da história da literatura brasileira. Então, eu não poderia, em hipótese alguma, fugir e descartar a questão da pesquisa. E eu sempre procurei a questão da veracidade histórica ou o que isso pode, o que esteja intrínseco nisso, se é possível, mas assim, mais próximo da verdade histórica, porque, na verdade, é a história da literatura. Agora, assim, aí eu procurei, eu acho que só a parte da bibliografia tem 20 e tantas páginas. Para você ter uma ideia, eu levei 10 anos para escrever esse livro. Logicamente que não foi dedicação, tempo integral. Até hoje eu trabalho, eu tenho os afazeres domésticos, de escritor, da vida cotidiana, né? E eu procurava nas horas vagas, às vezes até forçava as horas vagas, assim, à noite, final de semana, para escrever. Então, esse livro, como eu disse, levou 10 anos, e a versão original, Anderson, ele tinha 700 e poucas páginas. Aí eu conversando com os amigos, submeti uma leitura crítica, aí o pessoal da agência disse: olha, está muito bom seu livro, mas com 700 páginas, quando ele for editado, vai bater 1.000, ou seja, seria impublicável. Eu tive que enxugar bastante, né, e a versão final ficou, editada, ficou 502 páginas.
Dessas histórias todas que você recolheu, das pesquisas todas que você fez, qual foi o autor que te deu mais trabalho?
Olha, assim, o autor que deu bastante trabalho, assim, foi exatamente aqueles que eu tenho dificuldade bibliográfica, né? Inclusive, assim, de cartas. Um deles, seguramente, foi Machado de Assis. Por quê? Apesar de Machado de Assis ser considerado e talvez o principal escritor da nossa literatura, e ser bastante estudado, existe uma extensa bibliografia de estudo, assim, ele era uma pessoa muito reclusa, muito, ele era chamado de caramujo, ele era sociável, mas assim, ele era muito reservado. A vida dele sempre pautou pela reserva. Apesar de ser uma pessoa muito sociável, participava de saraus, de encontros literários, as panelinhas literárias, enfim. Hoje, provavelmente, ele estaria presente nas redes sociais, nos blogs, ou seja, é um contraponto. Apesar de ser uma pessoa muito reservada, ele realmente tinha uma vida social. Mas, assim, uma pesquisa da vida pessoal dele foi meio complicada. Para você ter uma ideia, ele escrevia a carta. Ele não era um escritor de carta, como, por exemplo, Mário de Andrade, como, por exemplo, Gonçalves Dias. Não era. Mas ele escrevia, só que poucos tempo antes de morrer, ele simplesmente resolveu queimar as cartas dele. Restaram poucas, mas isso dificultou muito, assim, se ele resguardou para a história a vida pessoal dele, dificultou muito para os historiadores, para os briógrafos. Então, realmente foi, assim, dos mais, assim, difícil para encontrar material assim da vida particular. Então eu tive que realmente correr atrás, pegar as cartas que restavam, os biógrafos, enfim. Foi realmente o mais complicado assim em termos de fonte bibliográfica foi Machado de Assis.
Qual autor que te trouxe mais surpresas, que foi mais prazeroso descobrir sobre a vida dele?
Olhe, como eu já fizeram as perguntas e realmente não tem como fugir da figura de Oswald de Andrade. Não tem como, não tem como não. Apesar que teve outras, um autor bem legal de ter colocado no livro, foi Euclides da Cunha, Mário de Andrade, Gonçalves. Mas assim, não tem como fugir assim. Qual que você gostou mais de escrever? Realmente foi Oswald de Andrade. Ele era uma figura ímpar, ele tinha uma personalidade solar, ele era super sociável, super engajado, conectado com sua época, tinha muitos amigos e muitos inimigos também, em função de sua boca ferina, das suas piadas. Ele era um piadista. Assim, ele realmente, ele foi assim, logicamente, que sempre se coloca como Mário Andrade, Oswald de Andrade, os motores propulsores da Semana de Arte. Mas eu acho que Oswald de Andrade foi mais importante, até porque quem levou para a Semana de Arte, para o um movimento modernismo de uma forma geral, na realidade foi que chamou Mário Andrade, foi Oswald de Andrade. Mário Andrade já era um pouco mais assim, mais reservado, mas aí eles eram muito amigos, muito, era quase irmãos na realidade. Tanto é que até hoje o pessoal pensa que eles são parentes. Até a época mesmo, de adolescente, eu achava, poxa, Andrade, Andrade, os Andrade. Não, na realidade não tem nenhum nível de parentesco, mas Oswald de Andrade, sem dúvida nenhuma, assim, foi assim a parte mais legal de escrever, pela sua personalidade, pelo seu engajamento com o modernismo, com as suas piadas, inclusive muitas de mau gosto, entendeu? Mas assim, aquela tipo é aquela pessoa que ele perdia um amigo, mas não perdia piada de jeito nenhum. Então, é basicamente Oswald de Andrade é uma figura realmente é boa de ser biografada, é muito boa de ser biografada.
O livro tem muitas histórias interessantes, muitas histórias gostosas da gente conhecer. Conta alguma delas aqui para a gente, por favor.
Olha, tem uma, inclusive, relacionada a Oswald de Andrade, que é gostando no sentido da leitura, mas é uma história bem triste. O Oswald de Andrade, ele foi muito mulherengo, né? Foi muito mulherengo, enfim. E uma delas, ele apelidava de Miss Cyclone, eles chamavam Cyclone, né? Mas a gente hoje fala Cyclone mesmo. Então, ela engravidou de Oswald de Andrade. Ela tinha 19 anos, era jovenzinha, eles tiveram um caso. E sendo que ele desconfiava se ele realmente era o pai da criança, porque ela tinha outros casos, ele desconfiava de alguém que no bairro do Brás, que ela sempre ia lá, enfim. Então, ele desconfiado, convenceu a Miss Clone a fazer o aborto. E ela contratou uma parteira, foi feito o aborto, etc e tal, mas houve uma complicação, ela teve hemorragia, e isso aí abalou a saúde dela. E aí acabou, ela fez uma histerectomia, mas nada adiantou. Então, Daisy, que é o nome dela mesmo de batismo, ela acabou sendo hospitalizada e ela estava muito mal, já à beira da morte, e eles resolveram, Oswald de Andrade, talvez assim, uma dor na consciência, resolveu se casar ali mesmo, no quarto de hospital. Se casaram, teve aquela cerimônia, estavam os amigos deles dois lá, mas ela acabou falecendo. Ela tinha 19 anos de idade. E isso foi uma culpa, aí ele se sentiu culpado por isso, e isso foi uma culpa que ele levou para o resto da vida. Até já, bem próximo da morte de Oswald de Andrade, sempre que ele fazia entrevista, ele se perguntava, até perguntava mesmo, se ele tinha tido culpa naquele episódio. Foi uma culpa que ele levou para o resto da vida. Então, isso é uma história realmente muito triste, entendeu? E outra que eu poderia destacar também triste, mas é uma coisa bem que existe hoje em dia, questão do feminicídio, inclusive é um tema bem sensível. Foi que o nosso iniciador do Barroco, o Bento Teixeira, nem sei se hoje em dia ensinam, eu acredito que sim, sobre isso. Se vai estudar academicamente a história, a gente vai ver lá Bento Teixeira. Ele achava que a mulher dele estaria sendo traído por ela, e ele cometeu um feminicídio bárbaro. Ele pegou uma faca, a esfaqueou. Não socorreu e deixou ela lá agonizando até ela morrer, perder a voz depois, 2 dias depois. Então, isso foi uma coisa terrível, terrível, que a gente não aprende isso na escola, tá entendendo?
Verdade. Essa foi uma das histórias, uma das surpresas, né? Descobri que ele a esfaqueou e a
Pois é.
largou ali para morrer devagar, né? E a gente também, no livro, você faz um retrato extenso do romantismo. Acho que a gente podia destacar ali José de Alencar, né? Que o pai dele foi senador, e José de Alencar também tentou ser senador. Ele teve uma foi advogado, além de escritor, foi um membro influente, né? Tinha também uma crítica ferina, né? Também fale um pouco de José de Alencar.
Pois é, rapaz. José de Alencar também não foi muito difícil encontrar dados sobre ele. José de Alencar, ele era aquela figura, tinha uma complexão, uma franzina, ombros caídos, ele tinha umas orelhas grandes, ele com aquela barba dele, que ele tinha já desde o tempo do aniversário, ele parecia mais velho do que na realidade era. E ele era um conservador, monarquista, convicto, muito ao contrário do pai dele. O pai dele foi, como você disse, ele foi senador, ele era um padre sem batina, ele casou até com uma prima, participou de revoltas, conspirações, e era um republicano ardoroso. Ou seja, diametralmente oposta ao filho. Mas, assim, ao lado dessa questão do José de Alencar, ele tinha uma personalidade, assim como Machado de Assis, ele tinha uma personalidade muito reservada. Ele era muito fechado, muitos dos seus contemporâneos até achavam que ele era chato mesmo, que ele era chato, né? Os colegas dele da polícia chamavam ele, porque ele, o José de Alencar, ele tinha uma personalidade retilínea, uma ética que ele preservava, era inarredável. Mas ao lado disso, ele gostava de carnaval, vê? José de Alencar gostava de carnaval, mas é verdade. Agora, ele criticava muito o carnaval da época do entrudo, que era que chamava entrudo, que era aquele carnaval de rua que tinha água suja, tinta, óleo, e jogava até urina. Ele era contra isso. O que ele queria mesmo era ele defendia, inclusive, isso. Um carnaval de clube, um carnaval civilizado, elegante, máscara requintada. Ele, inclusive, veja só, ele fez parte, um dos criadores, na verdade, do Congresso das Sumidades Carnavalistas. Vê? Que tinha um estatuto
Interessante.
muito interessante isso, entendeu? E assim, outra coisa também que me chamou a atenção, apesar de ser uma figura muito reservada, muito na dele, uma personalidade para dentro, como eu digo, ele participou de várias polêmicas, não só políticas, como literárias. Uma das principais foi quando Gonçalves Magalhães lançou a Confederação dos Tamoios, que era inclusive defendida por Pedro II, que ele queria uma obra que mostrasse a alma do brasileiro, enfim. E José de Alencar detestou, detestou. Ou alguns dizem que foi até por ciúme, que ele não teria sido convidado para o lançamento lá do livro de Gonçalves de Magalhães. Enfim, mas ele detestou. Ele detonou esse livro, inclusive até bateu de frente com o imperador, com Dom Pedro II. Entendeu? Mas assim, ele, apesar de ser um monarquista convicto, ele tinha muitas brigas com o monarca. Ele tinha muitas brigas com o monarca. Ele, digamos assim, ele seria tipo um batido de frente mesmo, tipo um inimigo mesmo do Pedro II. E isso culminou exatamente na tentativa. Ele foi deputado em várias ocasiões, entendeu? Agora, aquelas eleições que ele próprio criticava, invada de erro, de fraudes, enfim. Mas ele tentou ser senador. Ele tentou o que ele queria, era o grande objetivo da vida dele, etc. E ele foi conversar com Dom Pedro II, e Dom Pedro II, de certa forma, boicotou, argumentando que não, você é meu ministro. Não é interessante um ministro concorrer ao Senado. Aí ele refutou. Mas acontece que teve outros senadores que concorreram ao Senado. Ah, mas você. Aí o imperador disse: não, mas aí você é muito jovem. Aí, o José de Alencar contrapôs. Mas aí lembre-se do episódio da sua maioridade. Você se fez esse movimento. Para você assumir o trono, você ainda não tinha idade. Enfim, José de Alencar era assim, ele refutava, ele brigava pelas ideias dele, enfim. Aí ele, independente do aval do Dom Pedro II, ele se candidatou. Se candidatou, foi inclusive mais votado. Acontece que tinha uma lista sêxtupla, que ele estava o primeiro da lista. Tradicionalmente, o imperador, ele escolhia, obedecia aquela sequência, e tinha, salvo engano, uma ou duas vagas. Ou seja, ele estava tranquilo, sendo que passou mesmo o imperador definir quem seria o senador. Aí, qual não foi a surpresa dele? Que ele foi preterido. Quem foi escolhido foi exatamente o que era o segundo da lista sexta. Aí pronto, aquilo ali, o mundo dele caiu. Aí é que teve briga mesmo com o imperador, enfim. Foi um divisor de água para ele. Realmente, o mundo dele caiu.
Muito bom essas histórias. Tem essas e várias outras no livro Os Escritores São Humanos. Carlos, onde é que o nosso ouvinte pode encontrar esse livro? Fale um pouquinho de onde o livro está à disposição.
Olha, Medonia, o livro está sendo vendido não só o livro físico, como o em formato de e-book, não só na plataforma da editora, que é a CEP, Companhia Editora de Pernambuco, que hoje está se destacando como uma excelente qualidade gráfica, inclusive
Verdade.
ganhou recentemente. Então, lá na plataforma dele tá sendo vendido tanto físico como o e-book, seria o cepe.com.br. Aí você coloca lá, o CEP já leva o link para. E tem várias outras plataformas digitais. Na Amazon vende o livro físico e o e-book também, e outras tantas plataformas digitais que tem de venda de livro.
Certo, então. Carlos, obrigado pela conversa aqui no Autores e Livros, obrigado pelo livro. Eu estou adorando a leitura dele, a gente está indo devagarinho para poder conhecer com calma essas histórias. Parabéns também pela escrita, o livro tem um ritmo muito gostoso de se ler. Obrigado pela sua participação aqui.
Quem agradeço eu, e é bom essa troca, que aí eu vejo que realmente eu consegui. Realmente eu consegui colocar aquela leitura coloquial, amena, que atendesse e interessasse não só o acadêmico, o pesquisador, como o leitor que gosta de literatura, mas não é um pesquisador, não é um especialista. Eu que agradeço por essa oportunidade, e aos ouvintes também, muito obrigado, espero que tenham gostado e que tenham interesse aí. Vai ser, se, quem se interessar em comprar, adquirir, ler, vai ter uma leitura bem agradável, bem interessante, e vai ter descobertas muito boas aí. Até para ver a questão da literatura, até com outros olhos também, até uma coisa mais gostosa.
Até a próxima.
Até a próxima, muito obrigado.
Essa foi a conversa com Carlos Costa, pesquisador e autor de Escritores São Humanos. Você pode conhecer mais sobre as histórias dos nossos cânones literários na obra, que está disponível no site da CEP Editora. Eu, Anderson Mendanha, e o Autores e Livros Dose Extra, vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente volta semana que vem. Um grande abraço e até lá. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.